Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No Brasil, os primeiros casos de febre amarela que se tem notícia aconteceram em Pernambuco no distante ano de 1685. Até a doença ser erradicada no meio urbano na década de 1940, houve alguns surtos no país que foram controlados com a realização de campanhas de vacinação. Em 2017, porém, os casos de febre amarela alcançaram seus maiores índices recentes nas áreas silvestres. Nesta série do Saúde e Consciência, você vai conhecer os principais fatores que envolvem o surto atual. Abrindo o programa, a repórter Bruna Leles apresenta as principais características da febre amarela.
Reportagem especial.
A febre amarela apresenta dois ciclos epidemiológicos de acordo com a espécie do mosquito transmissor e do local que ele vive, o meio urbano ou silvestre. No Brasil, a doença foi erradicada nas grandes cidades, sendo que o último caso registrado ocorreu em 1942. O ciclo silvestre, no entanto, continua ativo. O infectologista e professor da Faculdade de Medicina, Dirceu Greco, explica essa forma da doença.
O ciclo, chamado ciclo silvestre, vai se manter sempre porque existe um inseto transmissor que vive nas matas, Hemagogos, que é o nome dele, parece um pouco com Aedes aegypti, e o local de transmissão, na mata, ele encontra primatas não humanos, macacos. Então o ciclo permanece, o ciclo em matas, em áreas tropicais e subtropicais, ela tem praticamente no mundo inteiro. O que acontece, e está acontecendo agora, é o contato de homem com a região silvestre, onde a febre amarela está acontecendo, talvez em maior quantidade, um pouco mais intensa do que normalmente.
Causada por um vírus do gênero flavivírus, a doença é transmitida pela picada de mosquitos. Por ser uma doença viral, os sintomas iniciais são semelhantes ao das viroses comuns, como acrescenta o especialista.
Quase todas essas doenças são chamadas espectrais, né? Ela tem um quadro mais comum, é o quadro mais brando. A pessoa se infecta, tem aquele mal-estar, tem aquela coisa, uma virose, vamos chamar de virose mesmo, que todo mundo sabe o que é isso, né? Febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, que na maior parte da população aquilo é autolimitado, a pessoa acaba conseguindo imunologicamente controlar a infecção por esse vírus, torna-se imune, né, imunidade que praticamente por tempo indeterminado.
Caso o indivíduo não faça um tratamento medicamentoso ou não seja curado pela atuação do seu próprio sistema imunológico, ele pode entrar na chamada segunda fase da febre amarela, que traz maiores riscos.
Agora, o percentual pequeno, não sabe exatamente quantos são, pode ter uma... A gente chama da segunda fase, às vezes tem essa fase branda inicial, há uma certa melhora e depois de alguns dias a pessoa tem um quadro mais grave, essa é a cotização da febre amarela, e essa mortalidade é alta, talvez até 50% entre esses graves, né? Que é isso que está chamando a atenção.
É nessa fase mais grave que os sintomas caracterizam o nome da doença. Os olhos e a pele da pessoa infectada adquirem uma coloração amarelada. Além disso, sangramentos, insuficiência hepática e renal e cansaço intenso podem fazer parte do quadro. Bruna Leles, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Quer acompanhar os programas da semana pelo celular? Envie uma mensagem para 031-98576-0326. No programa de amanhã, saiba mais sobre os mosquitos transmissores da febre amarela e a possibilidade da doença alcançar as áreas urbanas. Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Bruna Leles. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.